DW. Jornal da Noite.
Olá, viva, boa noite. Em Moçambique continuam as críticas sobre a proposta de lei de diálogo nacional. Alega-se que a mesma não responde às demandas do povo moçambicano.
A questão da alimentação no prato do cidadão comum está difícil. Então, como é que o Estado, as organizações políticas visualizam isto antes de irmos discutir as questões mais estruturantes?
Ainda em Moçambique, Daniel Chapo lança fundo de recuperação económica para as empresas, mas este fundo ainda está longe das necessidades.
Não é um fundo de solução imediata e vai trazer, por exemplo, a recuperação na totalidade das perdas empresariais. Não.
Europa Ocidental reforça investimento militar face às ameaças de guerra. Justiça francesa condena Marine Le Pen à prisão e impede-a de exercer cargos políticos e públicos nos próximos 5 anos. Saiba porquê neste Jornal da Noite da DW para esta segunda-feira, hoje, o dia 31 de março do ano 2025. Eu sou Amos Fernando, na apresentação de Guilherme Correia da Silva. Editor, nós os dois fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Ao abrir este jornal, seguimos a Moçambique, onde a proposta de lei para o diálogo político nacional, assinada pelo presidente da República, Daniel Chapo, e mais 9 partidos políticos, e também que será submetida à Assembleia da República, está a ser alvo de críticas no país. Para os críticos, o documento não conseguiu captar a maior parte dos pontos prioritários da sociedade moçambicana. E a esta emissão junta-se, a partir da cidade central de Quelimane, capital da Zambésia, em Moçambique, o jornalista e ativista social Zito Osimane. Zito, boa noite. Começo por lhe perguntar para si esta proposta de lei conseguiu ou não captar as demandas da maioria da população moçambicana.
Há muitas questões muito básicas, prementes,
como
da sociedade
quais,
moçambicana. Não há comida no mercado. A questão da alimentação no prato do cidadão comum está difícil. Então, como é que o Estado, as organizações políticas visualizam isto antes de irmos discutir as questões mais estruturantes? Mas quem diz isso diz outras coisas. Mas era uma base, um exemplo primário de como é que se está a colocar as prioridades. É verdade que há coisas que, por exemplo, o ex-candidato reivindicou, que também podiam ser aproveitadas muitas do que ele colocou nas reivindicações que ele foi fazendo, que não foram incorporadas. Seria elegante ter-se lá, porque, independentemente de onde essas ideias vêm, se são do lado do Venâncio ou de outra forma, e etc. Mas era importante incorporar essas matérias lá para se trabalhar muito afincadamente para a solução deles.
Bom, outra questão, por exemplo, que se verifica quando se olha para o documento, tem que ver, por exemplo, com o timing que se coloca para a resolução desses problemas. Não era importante, neste momento, discutir o país e garantir que as mudanças que a sociedade moçambicana tem vindo a exigir que sejam urgente?
Sim, é um pouco difícil compreender a lógica por detrás dessa decisão, de como foi estruturada, mas eu particularmente acredito que também o modelo, pelo menos como foi feita a própria comissão técnica, ou como se espera que venha a ser, ela está mais virada até para resolver problemas de natureza financeira ou beneficiar muito a esses opositores do Partido Frelimo, porque são contas milionárias. As pessoas que vão fazer parte dessa comissão terão muito dinheiro. Então faz algum sentido e algum interesse dessas pessoas que este processo seja o mais vagaroso possível, porque tem benesses por detrás disso. Dá a sensação de que estamos a ser burlados enquanto moçambicanos. Um grupo de pessoas foi sentar-se à mesa, definiu em nosso nome que quer resolver os problemas, mas o timing, pelo menos, ele é problemático para situações muito urgentes que têm a ver com o retorno à vida normal depois dessas convulsões sociais e políticas que nós tivemos.
Mas há quem diga que este período longo tem que ver com a abrangência que este diálogo nacional pretende ter.
Não concordo. É preciso ser muito corajoso para resolver as coisas. Esta abrangência é um pouco de hipocrisia, porque para começo de conversa há exclusão naquela comissão. Até porque as grandes decisões daquela comissão vão sempre recair para o Presidente da República. Então, não acredito nessa perspectiva e nessa forma de visualizar.
Quando falas situações... de exclusão, estás a dizer, por exemplo, se diz que vão ser 21 pessoas que vão fazer parte da comissão, os partidos políticos vão indicar duas pessoas e depois virão outras pessoas, pelo menos três membros deste grupo que vão ser indicados pela sociedade civil. Mesmo assim, não lhe convence?
Não, não convence porque, mesmo na CNE, quando trazemos essa tal dita sociedade civil, afinal, são membros de partidos políticos camuflados na estampa da sociedade civil, para cumprir propósitos, aumentar número e criar um coro suficiente de decisão em que a parte, portanto, o Partido Frelimo, por exemplo, ou o governo, se beneficiem.
Obrigado, Zito Osmani, jornalista e ativista social moçambicano. Para já, perguntamos no nosso espaço de ouvinte se concorda que o orçamento previsto para o processo de diálogo nacional em Moçambique é para resolver problemas financeiros de certas pessoas. Para já, Ronaldo Amossi diz que isto é uma roubalheira. O povo clama por falta de condições e o governo esbanja dinheiro. Ademais, o povo quer ações que vão melhorar a sua vida. Dom Emílio diz que esse valor é um valor inicial para o tal diálogo. E Elone Massing diz e pergunta por que não sentam na Praça da Independência para discutir o diálogo nacional.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, a Associação Nacional dos Professores, a ANAPRO, pediu hoje ao governo esclarecimentos sobre as fases de pagamento de horas extraordinárias em atraso dos anos 2022 e 2023, estimadas em pouco mais de 3,2 mil milhões de meticais, cerca de 46,4 milhões de euros. A agremiação ameaça com manifestações caso não sejam solucionados os problemas até próxima semana. A sociedade civil moçambicana alertou hoje para a urgência no combate à desnutrição infantil no país, agravada por fatores climáticos e de segurança, quando se assinala o Dia da Saúde e Nutrição. Estima-se que 36,7% das crianças moçambicanas sofrem de desnutrição crónica e 3,8% de desnutrição aguda. Por isso que a sociedade defende a promoção de políticas eficazes para garantir o acesso a alimentos nutritivos para todos. Em Angola, a UNITA anunciou esta segunda-feira que vai submeter ao Parlamento um projeto de resolução para exigir o fim imediato e incondicional das hostilidades militares na província angolana de Cabinda e o início imediato das negociações de paz. O grupo parlamentar da UNITA advoga que a sociedade civil de Cabinda, os movimentos reivindicativos e a população querem e defendem um diálogo inclusivo para a resolução do problema político-militar e histórico de Cabinda. Ainda em Angola, o Tribunal Superior submeteu hoje a quinta sessão do julgamento, dizia, suspendeu hoje, assim que é a quinta sessão de julgamento, que são arguídos os generais Hélder Vieira Dias Júnior Copilipa e Leopoldino de Nascimento Dino, na sequência da ausência da também acusada China International Fund de Angola, que nunca compareceu em tribunal. A empresa teria sido notificada na semana passada a comparecer em tribunal e não constituiu mandatário, mas não conseguiu também o fazer. 27 pessoas morreram nos últimos três dias em Angola devido à cólera, de acordo com dados do Ministério da Saúde, que reportou no mesmo período mais de 511 casos da doença, que tem a província de Benguela como o epicentro.
DW Deutsche Welle.
No ar o Jornal da Noite, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. O número de desempregados disparou em Moçambique por conta do encerramento de muitas empresas que foram vandalizadas nos últimos seis meses devido às manifestações pós-eleitorais. Cerca de 50 empresas terão sido vandalizadas, algumas das quais encerradas. causando pouco mais de 12 mil desempregos. Cidadãos dizem-se sufocados com o custo de vida e pedem ajuda. Para mitigar o impacto, o governo moçambicano lançou, na última sexta-feira, o financiamento de mais de 5 milhões de dólares para a sua recuperação das empresas. Detalhes com Citoelo Check, a partir de Nampula.
Nelson Silva, de 30 anos, é operador de mototáxi. Trabalhava num estabelecimento comercial na cidade de Nampula, mas viu-se à porta da rua em novembro do ano passado, quando a loja onde era empregado fora vandalizada. Sem muitas alternativas, encontrou uma outra forma de ganhar a vida, mas lamenta as dificuldades e o custo de vida.
Muitas pessoas perderam emprego devido a essas manifestações, mas essas manifestações, epa, saíram diretamente lá na CNE, a CNE que trouxe essas manifestações. O governo tinha que ver o sentimento do povo. Esse governo poderia, pelo menos, baixar o preço de IVA, baixar o combustível, aquelas coisas básicas de vida.
Solé Manuel é um outro jovem residente em Nampula que sente o peso da queda da economia causada pelo encerramento de postos de trabalho. É herdina há mais de 10 anos, mas nos últimos tempos o negócio caiu e vive a Deus dará.
Esses últimos 6, 5 meses não temos nenhum rendimento. Se você vai para casa com 500 meticais, é a sorte.
Daniel Chapo, presidente da República, lançou uma ação de financiamento de 26 empresas no âmbito da terceira edição do Fundo Catalítico, com prioridades para as províncias de Cabo Delgado, Nampula e Tete, que, além das manifestações, foram severamente fustigadas pelos três últimos ciclones, Shido, Dikeledi e Jude. Chapo aproveitou para lançar oficialmente o Fundo de Recuperação Empresarial da iniciativa do seu governo, financiado pelo Banco Mundial, no montante de 320 milhões de meticais, o equivalente a 5 milhões de dólares.
Esta iniciativa junta-se a outras iniciativas recentemente lançadas para o apoio à tesouraria e investimento das micro, pequenas e médias empresas do setor privado em Moçambique, porque nós sabemos que o setor privado é que dinamiza a economia.
Ainda com vista à recuperação ao desenvolvimento econômico, o governo criou o Fundo de Desenvolvimento Local, uma linha de crédito bonificada estimada em 10 mil milhões de meticais e a reestruturação dos financiamentos concedidos às empresas afetadas pelas manifestações. O empresário e vice-presidente do Conselho Empresarial de Nampula, agremiação pertencente à CTA, Luiz Vasconcelos, diz que, tendo em conta a situação atual em que muitas empresas estão votadas, levará tempo para a normalização do ambiente de negócio do setor privado.
Para os empresários, não é um fundo de solução imediata e vai trazer, por exemplo, a recuperação na totalidade das perdas empresariais. Não, mas entre não termos nada e chorarmos e termos este mini apoio ao setor empresarial, é de mais valia.
Citoilo Check, DW, Nampula.
Obrigado, Citoelo Check. Para já, a Europa Ocidental e, particularmente, a Alemanha está a investir fortemente em equipamento militar para reforçar a sua preparação face a uma eventual guerra, à medida que os Estados Unidos se afastam das garantias de segurança transatlântica. Há quem diga que a Europa está a construir uma economia de guerra de que alguns advogam ser necessária face a uma alegada ameaça por parte da Rússia de Vladimir Putin. Ouça a seguinte análise com António Cascais.
Foi no início do corrente mês de março que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que quer mobilizar até 800 mil milhões de euros para fortalecer a capacidade de defesa da Europa e, ao mesmo tempo, garantir o apoio à Ucrânia.
Europe is ready to step up.
A Europa está pronta para dar um passo em frente. Estamos prontos para assumir o controle da mudança que é inevitável. Agir agora é uma necessidade. Até 2030, a Europa deve ter uma postura de defesa europeia forte. Isto significa que temos que apostar no armamento e desenvolver as nossas capacidades militares para ter uma dissuasão credível.
Há vozes que criticam o facto da Europa estar a transformar a sua economia de mercado numa economia de guerra. Será que é com mais armamento que se consegue aumentar a segurança? Ursula von der Leyen é da opinião que a Europa está sob forte ameaça da Rússia, que, por sua vez, investe fortemente no seu contingente militar o que obrigaria a Europa a reagir.
A Rússia aumentou significativamente os gastos militares. 40% do orçamento de Estado são canalizados para a área de defesa. Esses meios bélicos alimentam a guerra contra a Ucrânia e tudo indica que a Rússia se esteja a preparar para outras guerras contra democracias ocidentais.
O certo é que a Europa Ocidental, no ano passado, 2024, gastou mais do dobro em armamento que a Rússia. Em 2024, os gastos militares da Rússia foram de cerca de 145,9 mil milhões de dólares. Os Estados-membros da União Europeia aumentaram continuamente os seus gastos com defesa nos últimos anos. Em 2024, esses gastos totalizaram cerca de 352 mil milhões de dólares norte-americanos. E esses gastos vão aumentar significativamente nos próximos tempos. O plano inclui um total de 150 mil milhões de euros em empréstimos para os países membros da União Europeia. Além disso, o alívio das rigorosas regras sobre o déficit orçamental permitirá que os países gastem mais, o que pode resultar em mais 650 mil milhões de euros em gastos militares nos próximos anos. Olivier Roth, representante da instituição financeira Oddo BHF, com sede na cidade alemã de Frankfurt, afirma que as indústrias de armamento, não só da Alemanha, como também nos Estados Unidos, Grã-Bretanha ou França, vão fazer chorudos negócios.
As indústrias que vão beneficiar deste pacote financeiro são não apenas as empresas que fabricam armas, mas também as empresas de cibersegurança. Todas elas irão beneficiar deste pacote.
António Cascais, DW.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que Marine Le Pen, a líder da extrema-direita francesa, vai recorrer da condenação por desvio de fundos do Parlamento Europeu. Le Pen, condenada esta segunda-feira, foi sentenciada a uma pena de 4 anos de prisão e 5 anos de proibição de exercer cargos públicos, algo que impede de concorrer às eleições presidenciais de 2027. De que forma esta decisão pode impactar o cenário político europeu e mundial? Catarina Martins foi à busca das reações.
A democracia francesa está a ser executada, disse Jordan Bardella após a decisão do tribunal. A condenação de Marine Le Pen abre caminho para que o presidente do partido se torne o candidato presidencial da extrema-direita. Da Hungria à Rússia e do Brasil aos Estados Unidos, a sentença já recebeu várias críticas. Je suis Marine escreveu na rede social X o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Para Matteo Salvini, atual vice-primeiro-ministro de Itália, com processos a decorrer na justiça, a condenação de Le Pen é um ataque às tendências políticas de extrema-direita europeias. A reação de Moscovo também não demorou a chegar. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fala de uma violação das normas democráticas. Já o bilionário Elon Musk, acusado de interferência na política europeia por apoiar a extrema-direita na Alemanha, considera a condenação de Marine Le Pen como um abuso do sistema judiciário. Também o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, denuncia a sentença como um ativismo judicial de esquerda, traçando paralelos com o seu próprio caso. Quem ainda não reagiu foi o Partido Alternativa para a Alemanha. Além de Marine Le Pen, 8 eurodeputados e 12 assistentes foram considerados culpados pelo mesmo crime.
No Zimbábue, a polícia reforçou hoje a sua presença nas principais cidades do país, onde empresas e gabinetes governamentais estiveram encerrados devido a manifestações convocadas por um opositor do presidente Emmerson Mnangagwa, que acabaram por ter pouca adesão. Centenas de manifestantes bloquearam todas as entradas do Parlamento Israelita em Jerusalém nesta segunda-feira para exigir que o governo liberte imediatamente os reféns que ainda estão sendo mantidos pelo grupo islamita, o Hamas, na faixa de Gaza.
DW, Espaço do Ouvinte.
Concorda que o orçamento previsto para o processo de diálogo nacional em Moçambique é para resolver problemas financeiros de certas pessoas? responderam a esta pergunta na nossa página do Facebook, por exemplo, Reinaldo Paulino, Orlando Matabella, João Domingos Júnior, Otávio de Nala e entre outros os ouvintes da DW. A todos que participaram, vai o nosso muito obrigado. Ponto final ao Jornal da Noite. Eu sou Amos Fernando, volto numa próxima ocasião. Até lá, boa noite e fique bem.